Nasceu a 13 de fevereiro de 1928, em Balizão, no distrito de Beja, Catarina Efigênia Sabino Eufémia, trabalhadora agrícola e um dos rostos da resistência salazarista. Catarina Eufémia cresceu numa família de pobres trabalhadores agrícolas, desde muito cedo que foi obrigada a trabalhar no campo e por isso não teve oportunidade de frequentar a escola primária. Casou muito nova, aos 17 anos, com um operário fabril, mas mais tarde, após o marido ter sido despedido, Catarina voltou ao seu trabalho assalariado na agricultura. O Alentejo, na altura, era uma região predominantemente de latifúndios e também marcada pela sazonalidade do emprego e, como é de imaginar, as condições de vida não seriam nada fáceis. Esta instabilidade socioeconómica e exploração laboral, em meados da década de 40, provocou, como é claro, uma enorme agitação por parte dos trabalhadores camponeses e despertou vários movimentos de contestação que vieram a perdurar durante algumas décadas. Eram frequentes as greves rurais e tumultos por parte dos trabalhadores alentejanos, que ansiavam melhores condições de trabalho, mas todas as tentativas eram, obviamente, interrompidas pela GNR, a comando da PIDE, que procurava manifestantes comunistas. A 19 de maio de 1954, ocorreu em Balizão uma manifestação da qual um grupo de 14 ceifeiras, lideradas por Catarina Eufémia, exigia um aumento no salário de 2 escudos por dia de trabalho. No entanto, enquanto as mulheres procuravam um proprietário, este contactou a GNR, que depressa chegou ao local e começaram a cercar as manifestantes. Ora, há divergências entre o que realmente aconteceu. Mas ao que tudo indica, um tenente de nome Carrajola, após ter disparado tiros para o ar, agride Catarina Eufémia, que cai no chão, e de seguida o tenente disparou a sua arma, atingindo mortalmente Catarina, que com apenas 26 anos, deixava 3 filhos, sendo que também estava grávida de um quarto. Após a morte de Catarina, os momentos de agitação popular permaneceram, mas também continuaram a ser reprimidos violentamente pelas forças policiais. De forma a evitar que fossem realizados protestos no local de enterramento, os restos mortais, só após 25 de Abril, é que foram para Balizão. O tenente Carrajola, responsável pela morte, foi transferido e nunca sofreu qualquer consequência legal pelo assassinato de Catarina. A sua trágica história tornou Catarina Eufémia no símbolo da resistência ao regime salazarista. O seu assassinato foi uma demonstração de como o regime respondia, de forma cruel e desumana, às tentativas de melhoria por parte do povo da instauração da igualdade e justiça. A coragem e perseverança de Catarina serviram de inspiração para a arte. Na literatura, Sue Mel Brainer e Ary dos Santos dedicaram-lhe poemas. Nas artes plásticas, o episódio da sua morte foi retratado numa gravura de José Dias Coelho, também ele assassinado pela polícia política anos depois. E na música, a canção Cantar Alentejano, de José Afonso, foi composta de forma a homenagear Catarina Eufémia, e esta que estamos precisamente a ouvir.
Não perdoa quem matou. Não perdoa a quem matou.
Rose and Flow. Nasceu 16 de outubro de 1884 Eleanor Roosevelt, ativista e ex-primeira-dama dos Estados Unidos. Proveniente de uma família abastada, com raízes holandesas, Eleanor era sobrinha de Theodore Roosevelt e casou-se com o seu primo de quinto grau, um político em ascensão, Franklin Roosevelt. Eleanor começa desde logo a envolver-se com a justiça social, mostrando um profundo interesse relacionado com as questões dos direitos humanos. Tudo isto ganhou um maior destaque quando ela descobriu os múltiplos casos extraconjugais do seu marido. Eleanor nunca conseguiu perdoar Franklin. De em diante, o seu casamento transformara-se numa parceria política. Foi em 1933, quando o casal chega à Casa Branca, que Eleanor aproveita a sua posição de influência para ter um papel ativo na sociedade. Defendeu os direitos iguais entre mulheres e homens, o apoio aos refugiados da Segunda Guerra, mas também a formação de programas de criação de empregos para jovens desempregados. Lembrando que isto se passa durante os anos 30, década de uma assombrosa crise nos Estados Unidos, marcada pelo crash da Bolsa de Nova York. Após a morte do marido em 1945, Eleanor cofundou uma ONG, que visava a promoção dos direitos humanos, e também apoiou a criação da Organização das Nações Unidas, tendo liderado a Comissão dos Direitos Humanos. E podemos afirmar que foi uma das principais responsáveis pela elaboração da Declaração Universal dos Direitos Humanos. Para Eleanor, os 4 direitos basilares de uma sociedade democrática eram o direito à educação igualitária, o direito de trabalhar por salário igual, de acordo com a capacidade, o direito à justiça sob a lei e, por fim, o direito de participar na elaboração de leis por meio de voto. O presidente Truman intitulou-a como a primeira dama do mundo. pois até ao final de sua vida continuou a lutar pela aceitação e implementação de muitos direitos dos quais damos por garantidos hoje em dia. O mais fascinante nesta mulher é que foi revolucionar e alterar o conceito preconcebido de como deveria ser uma primeira-dama. Aproveitou a parceria que tinha com o seu marido, mas nem após a morte deste, a demoveu das suas convicções. Deu início a uma nova onda de feminismo, colocando-se como uma figura central, levando o seu cargo com a mesma responsabilidade tanto como o seu marido. Eleanor dizia: "Faz o que o teu coração achar correto, pois serás criticada de qualquer maneira." E sem dúvida que veio alterar o papel da mulher enquanto figura política, desempenhando um importante papel social. Nascia 9 de novembro de 1914, em Viena, Hedy Lamarr, atriz e inventora, responsável pela criação do Wi-Fi. Hedwig Eva Maria Kistler cresceu no seio de uma família judaica de classe média, filha de uma mãe pianista e de um pai diretor financeiro de um banco. Desde pequena que demonstrava o seu grande apreço, tanto pela arte como pela ciência. Hedy estudou piano, balé e teatro e, simultaneamente, desenvolveu um grande interesse pela ciência e tecnologia, proveniente das conversas que tinha com o seu pai. Aos 16 anos, estreou-se como atriz no filme Storm e na Waterglass. Após alguns anos de trabalho, a atriz, aos 18 anos, teve o seu grande papel no clássico checo Ecstasy. Este filme provocou um escândalo internacional, porque Hedy aparecia nua, para além de ter simulado um ato sexual, coisa que em 1930 era impensável. Mais tarde, foi revelado uma série de detalhes sobre o facto de ter sofrido abusos morais e sexuais. Ela disse que não queria ter sido gravada enquanto estava nua. No entanto, o diretor ameaçou-a, dizendo que se ela saísse do filme, teria de pagar o custo de todas as cenas previamente gravadas, para além de ter dito que não iria incluir no filme as cenas em que mostrava o corpo de Hedy, promessa que nunca chegou a ser cumprida. Já não bastava o que sofrera durante as gravações, o seu marido, Friedrich Mann, dono de uma fábrica de armas e munições, era um forte apoiante de Hitler e Mussolini, dos quais, inclusive, colaborou. Ele era um homem altamente possessivo e impediu Hedy de continuar com a sua carreira no cinema e acabou impedindo-a de sair de casa. Hedy acompanhava o seu marido nas reuniões e jantares, onde eram discutidos os planos de Hitler, e esta sabia da pretensão da expansão do ditador e, logo, calculava que não seria seguro para ela, lembrando que Hedy era judia. E então, ela disfarçou-se de empregada e conseguiu numa noite fugir, até numa primeira paragem em Paris e depois para os Estados Unidos. No momento em que chegou a Hollywood, tornou-se imediatamente numa estrela. Mas ela não conseguia parar de pensar no quão perigoso era o que se estava a passar na Europa. Pois, num jantar com um amigo pianista, enquanto estes brincavam com a escala de diferentes notas musicais, ela percebeu que duas pessoas podiam conversar entre si, mudando o canal de comunicação, desde que fosse simultâneo, e assim surgiu a ideia de radiofrequência. Após terem desenvolvido a ideia, perceberam que os torpedos, que são armas que podem ser lançadas de submarinos ou navios, podiam despistar os radares dos nazis. O projeto não chegou a ser aplicado pelos americanos, mas o aparelho de frequência serviu de base para a criação da tecnologia usada em conexões Wi-Fi, que é usada em telefones. Hedy Lamarr recebeu algumas menções e homenagens pelo trabalho prestado, e mais tarde acabou por retirar-se da vida pública, isolando-se em Orlando, apenas mantendo contacto com os seus filhos, netos e amigos apenas por telefone. Acabou por falecer na Flórida, aos 85 anos, vítima de um ataque cardíaco. Hedy personifica muito bem os entraves e obstáculos que são colocados a uma mulher. O abuso por parte de homens produtores de cinema continua a ser uma grande problemática, como também o caso de violência doméstica que sofreu. O mais fascinante nesta mulher é que, quando toda a gente à sua volta a tentou explorar, ela manteve-se focada e consciente das suas capacidades, ajudou a desmistificar a sexualidade da mulher e criou a base de algo a que todos nós, atualmente, não conseguimos viver sem, o Wi-Fi. Nasceu no ano de 1412 a camponesa, heroína e santa francesa Joana d'Arc. Durante o século XV, a França enfrentava uma série de conflitos contra a Inglaterra, conhecida como a Guerra dos 100 Anos. Os conflitos provocaram uma devastação dos campos agrícolas e que imediatamente desencadeou num grave período de fome, peste e miséria. No entanto, Uma filha de camponeses de nome Joana d'Arc alegava que sofria visões e ouvia vozes de santas que lhe indicavam a solução para ajudar as forças de Carlos VII a livrar a França do domínio inglês. Aos 16 anos, conseguiu persuadir o rei a deixar-lhe participar na guerra e assim, o rei Carlos enviou Joana, juntamente com o exército, para pôr fim ao cerco de Orleans. Após 9 dias, graças aos plânicos estratégicos de Joana, França saiu vitoriosa, o que contribuiu para o enaltecimento de Joana d'Arc como uma heroína nacional. Mas infelizmente, em 1430, um ano após a derrota do cerco de Paris, Joana foi capturada por um grupo de franceses que apoiava o povo inglês, foi vendida aos ingleses e levada a julgamento. Mais tarde, a Santa Inquisição julgou-a, na tentativa de a descredibilizar, mas com o intuito que a coração do rei francês Carlos VI fosse eliminada. A 30 de maio de 1431, aos 19 anos, Joana d'Arc foi queimada na fogueira, devido ao facto de estar a usar roupas masculinas, mas também pela acusação de prática de bruxaria e heresias, tendo em conta as vozes que ouvia. Décadas depois da sua morte, é que a revalidação do processo de execução de Joana pela Igreja Católica entrou em curso. Em 1456, foi considerada inocente pelo Papa Calixto III, e o seu processo foi considerado como sendo inválido. Já em 1920, o Papa Bento XV celebrou a canonização de Joana d'Arc, e assim restaurou a sua honra, e pôs fim a todas as acusações relacionadas com a bruxaria. Atualmente, Santa Joana d'Arc é considerada padroeira nacional de França, e é celebrada a 30 de maio. Joana d'Arc foi uma mulher camponesa que acreditava que qualquer pessoa, independentemente do seu estatuto, podia receber o chamamento divino. Dos campos agrícolas, passou para o campo de batalha, sendo obrigada a comportar-se como um homem, de forma a poder lutar pelo tão desejado fim da guerra. É curioso ter sido condenada por vestir roupas de homem, e não pelo seu desempenho na guerra. Isto mostra mais uma vez a pequenez que possuem os homens e também a Igreja, e que estavam mais preocupados em eliminar uma mulher forte da história do que vencerem as próprias batalhas. Nasceu a 6 de outubro de 1893 a escritora, tradutora, jornalista e ativista política Maria Lamas. Maria cresceu em Torres Novas, oriunda de uma família burguesa, conservadora e católica, desde cedo que demonstrava um enorme interesse para com a literatura e provavelmente o seu amor pelas humanidades permitiu que a visão de Maria transpusesse as convenções exigidas a uma mulher portuguesa do século XX. Maria defendia a completa igualdade entre homens e mulheres e, para que isso fosse possível, acreditava que era necessário que a mulher tivesse direito à educação, mas também que dominasse um ofício para que fosse independente ao nível económico. E assim foi, pois quando o seu primeiro marido partiu para combater na Primeira Guerra Mundial, Maria começou a escrever para jornais, como A Época e O Correio da Manhã, tornando-se numa das primeiras jornalistas mulheres. Escreveu crónicas, novelas, poemas e textos de cariz interventivo, reivindicando os direitos das mulheres. Em 1928, ingressou, a convite de Ferreira de Castro, na revista O Século, e foi lá onde dirigiu o suplemento chamado Modas e Bordados. O que era suposto ser um pequeno segmento, onde seriam discutidos assuntos mais banais direcionados a um público feminino, tornou-se no meio onde eram debatidos e questionados padrões tradicionalistas elaborados pelo patriarcado. Neste suplemento, foram expostos alguns dos primeiros e mais importantes estudos acerca das obras realizadas por mulheres, como a exposição da obra feminina antiga e moderna e a exposição de livros escritos por mulheres, que reunia livros de mais de 1.400 autoras de diferentes países. Maria Lamas também se destacou ao nível cívico e político. Fez parte do Conselho Nacional das Mulheres Portuguesas, realizou vários comícios e inscreveu-se na Associação Feminina para a Paz. E no ano de 1950 publicou As Mulheres do Meu País, um retrato minucioso de norte a sul do país acerca da cruel realidade da condição feminina portuguesa do século XX. Apontava grandes críticas ao regime salazarista e contestava o falacioso retrato de que as mulheres portuguesas não trabalhavam. Maria Lamas escrevera que as mulheres, quando não são operárias, são trabalhadoras rurais, vendedeiras, criadas de servir ou mulheres a dias. Seria quase impossível mencionar todas as suas ocupações que vão do roçar mato aos mais delicados bordados, sem contar com as grandes indústrias em que ela ocupava um lugar predominante. É óbvio que as suas atividades não eram, de todo, aceites pelo regime. O seu trabalho e luta pela igualdade era considerado dispensável e por isso Maria Lamas foi perseguida pela PIDE, esteve presa 3 vezes e acabou exilada em Paris. Após o 25 de Abril, Maria volta para Portugal, vendo finalmente a liberdade que tanto desejara. Apesar de ter sido homenageada múltiplas vezes, os seus livros não foram reeditados, o que dificulta a preservação do seu legado. faleceu em 1983, aos 90 anos, em Lisboa, vítima de uma paragem cardíaca. Maria Lamas deixou uma vasta obra e uma herança intelectual enorme. Aproveitou a sua posição para dar voz àquelas que eram silenciadas, sempre solidária com as mulheres, quer fossem letradas, trabalhadoras ou anónimas. Defendeu a presença imprescindível da mulher na sociedade e incentivou a procura do amor e bem-estar. Tudo o que conquistou e o legado que deixou foi através de meios pacíficos, graças ao uso da palavra que ela tão bem dominava.
Nelle vecchie strade del quartiere più affollato, verso mezzogiorno, oppure al tramontare.
Nasceu a 31 de agosto de 1870 a pedagoga, educadora e médica italiana Maria Montessori. Cresceu no seio de uma família que desde cedo a incentivava ao estudo, na esperança que Maria, quando crescesse, fosse professora. Ainda assim, ela tinha um enorme apreço pela biologia e mais tarde, contra a vontade do seu pai, matriculou-se no curso de medicina, tornando-se numa das primeiras mulheres a estudar medicina na Itália. No entanto, no final do século XIX, não era permitida a uma mulher a possibilidade de dissecar um corpo, pois estava proibida de examinar o corpo de um homem. Isto, desde logo, foi um grande entrave, até que Maria não conseguiu exercer a sua profissão. Não desistiu, foi trabalhar numa clínica psiquiátrica, e foi precisamente lá que o seu interesse acerca da aprendizagem começou. Maria dedicou-se ao estudo e à realização de experiências a crianças portadoras de perturbações do foro cognitivo, através da observação de brincadeiras e do comportamento das crianças, e percebeu que a causa do atraso da aprendizagem de crianças com necessidades especiais estava na ausência de materiais adequados que permitissem o desenvolvimento. Por isso, decidiu estudar pedagogia e, mais tarde, dedicou-se integralmente à educação. Em 1904, passou a lecionar na Escola de Pedagogia da Universidade de Roma e criou um espaço educacional para as crianças que brincavam nas ruas. Foi nesse espaço que Maria criou e aplicou o seu método, chamado Método Montessori, que consistia numa forma de aprendizagem que respeitava a individualidade e as necessidades de cada criança, pela conjugação do desenvolvimento biológico e mental, conseguidos graças a treinos musculares como a escrita. Maria, através do respeito e compreensão, revolucionou o ensino. As crianças aprendem utilizando todos os sentidos, especialmente o tato, elaborando um raciocínio diferente sobre cada experiência, sempre na base da tentativa e erro. Maria defendia que nas salas de aula, as mesas não poderiam estar dispostas em fila. As crianças deviam sentar-se onde bem entendiam e o professor deveria circular entre as mesas como se fosse um ajudante e não como uma figura autoritária. Apesar de tudo isto ter sido elaborado já no século XX, Maria foi criticada inúmeras vezes. A sociedade na década de 20 não atribuía qualquer importância ao ensino, muito menos às crianças. O seu método acabou em desuso e só após a sua morte, no ano de 1952, é que o seu método foi recuperado, sendo utilizado nos dias de hoje por muitos educadores. Uma boa educação é a base para uma sociedade plena. É interessante constatar que uma mulher sozinha conseguiu revolucionar um ensino que não acompanhava as necessidades do ser humano. O seu método acreditava na compreensão, no respeito pelo outro, no incentivo à exploração e à fomentação da individualidade e liberdade de cada um. E atualmente, se todo o ensino se regesse por esses princípios, talvez a desigualdade entre o sexo masculino e feminino não fosse tão acentuada. Nascia 4 de março de 1932 a cantora sul-africana e embaixadora da Boa Vontade da ONU, Miriam Makeba. Cresceu em Johannesburg, na África do Sul. Casou-se aos 17 anos e, fruto do seu casamento abusivo, teve uma filha, da qual sustentou sozinha, primeiramente como empregada doméstica e depois como cantora. Miriam foi sempre elogiada pelos seus dotes vocais e, assim, na década de 50, integrou o grupo The Cuban Brothers como vocalista e, mais tarde, participou na banda Manhattan Brothers, grupo com que gravou uma das suas canções de maior sucesso, Pata Pata. Também fez parte da banda Skylarks, um grupo feminino inspirado nas melodias tradicionais africanas e na música pop ocidental. Em 1959, obteve o papel para o aclamado e controverso filme Come Back Africa. Neste filme, foram retratadas as condições difíceis e desumanas das quais o povo sul-africano foi obrigado a cumprir, devido às políticas segregadoras do governo que instaurou o apartheid. A sua pequena participação neste filme foi suficiente para que a carreira internacional de Miriam desse início. Em poucos meses mudou-se para Nova York, onde terá gravado o seu primeiro álbum a solo. No entanto, após a morte de sua mãe, Miriam foi proibida de retornar para a África do Sul, pois ela tornou-se uma voz política, a partir do momento em que participou no filme que ilustrava a realidade sul-africana, da qual o governo não estava interessado em divulgar, e assim o seu passaporte foi revogado. Ao mesmo tempo em que a sua carreira crescia, a sua voz política e ativista também foi ganhando maior força. Para além da sua maravilhosa voz e presença no palco, Miriam divulgou o repertório e cultura sul-africana ao longo do mundo. Nos Estados Unidos, teve uma presença ativista na divulgação e luta contra o governo apartheid, que tentava silenciá-la e eliminá-la do panorama cultural e social. Lembrando que, na década de 60, o panorama americano era semelhante ao sul-africano na questão da segregação racial. E em 1968, casou-se com o líder dos Panteras Negras, Stokely Carmichael. E desde aí, a sua carreira terá começado a desmoronar-se, pois para além de ter perdido o apoio dos americanos brancos, também foram cancelados concertos e contratos. Por conta disso, Miriam foi obrigada a restabelecer-se na África, tendo mudado para a Guiné. Apesar das tentativas de silenciamento, a cantora continua a cantar e a escrever canções com conotações políticas, retratando de forma explícita a marginalização, desigualdade e o sofrimento provocados pelo apartheid. Tal como a canção que estamos a ouvir, Sweat Blues, que retrata um dos mais sangrentos episódios de rebelião negra, desencadeado pela repressão policial sob o protesto contra a inferioridade das escolas negras na África do Sul. Após algumas décadas, em 1990, com o fim do apartheid, Makeba retornou à África do Sul e até ao final da sua vida gravou mais de 40 álbuns. Morreu aos 76 anos, em 2008, durante um concerto na Itália. Miriam Makeba é considerada como a rainha da canção africana, tornando-se até hoje uma referência para os jovens músicos sul-africanos. Através da sua voz, usou a cantiga como uma arma, da melhor forma que pôde, mesmo pondo em causa a sua vida profissional e pessoal. Com a sua obra, divulgou a cultura sul-africana, de uma forma contemporânea, mas abraçando as suas raízes. Miriam Makeba é um dos símbolos da identidade sul-africana e também da luta contra o preconceito racial. A sua bravura e autenticidade são produto de uma mulher que nunca deixou de dar voz àquilo que acreditava. Nasceu a 16 de abril de 1999 a ativista síria Muzun Almerhan. Muzun morava na antiga cidade de Dara e presenciou os primeiros protestos contra o regime, como também o começo das repressões que eram feitas ao povo sírio. Foi em 2013, quando os combates se agravaram, que ela, juntamente com a sua família, fugiram para a Jordânia, acabando por viver 3 anos num campo de refugiados. A única coisa que Muzun levou foram os seus livros, porque para ela a educação está acima de tudo. Decidiu matricular-se numa escola que havia no campo de refugiados e, desde logo, percebeu que a maioria das raparigas que lá estudavam acabavam sempre por casar e desistir dos estudos. Na tentativa de impedir o abandono da escola e também o casamento precoce, que apesar de não ser algo muito comum na Síria, aumentou após o início da Guerra Civil, Muzun percorreu o campo de refugiados para explicar aos pais a importância da educação como um elemento fundamental para a reconstrução do país do qual todos eles abandonaram. A sua família foi acolhida no Reino Unido em 2015, e Muzun manifestava o seu interesse em tornar-se jornalista. O trabalho de sensibilização que fez durante o tempo em que estava no campo de refugiados ganhou um enorme impacto, até que chamou a atenção da Unicef, da qual passou a fazer parte, tornando-se na embaixadora mais jovem da boa vontade da Unicef. Neste momento, Muzun tem 23 anos e estuda na Universidade de Newcastle, mas nunca parou de ajudar e dar voz à emergência educativa do qual muitos países se encontram. Muzun é prova que existe sim uma nova geração preocupada e consciente da realidade, e que uma pessoa pode fazer a diferença, sendo persistente e também acreditando naquilo que defende. Muzun convenceu dezenas de crianças a permanecerem na escola dos campos de refugiados. O seu trabalho procura sensibilizar, acima de tudo, as raparigas, pois sabe que o casamento precoce é uma ferramenta de silenciamento da figura feminina na sociedade, retirando-lhes qualquer perspectiva de futuro. A educação tem um papel basilar na construção de uma sociedade democrática e correta, para além de ajudar à eliminação da exclusão social e também na diminuição da desigualdade de género. Há milhões de crianças refugiadas que não têm acesso a qualquer tipo de educação. E Muzun Almerhan baseia-se nos princípios dos quais, para ela, a educação é tudo. E sem ela, não será possível lutarmos pelos nossos direitos como indivíduos e como sociedade. Sem educação, não temos nada. Nasceu 8 de novembro de 1875 a revolucionária, poetisa e feminista Qiu Jin. Qiu nasceu em Xiamen, na China, numa família nobre, e desde logo foi forçada a casar-se com um rico comerciante que o seu pai havia escolhido para ela. Instalou-se em Pequim, na capital imperial, e começou rapidamente a desenvolver grandes interesses acerca da política e da escrita. Acabou por abandonar o marido e decidiu matricular-se numa escola de forma a conectar-se com as mentalidades reformistas que ansiavam a queda da dinastia Qing. Juntou-se à Aliança Revolucionária e escreveu um manifesto onde lamentava todos os problemas provocados por casamentos arranjados e opressivos. Escreveu, já na China, um jornal de mulheres chinesas, no qual partilhava a visão que o modelo do governo ocidental oferecia um melhor futuro para as mulheres do que o governo de Qing. No entanto, o jornal acabou por ser cancelado pelas autoridades governamentais devido ao uso de vernáculo que visava o alcance de um maior número de pessoas. Também dirigiu uma escola que oficialmente ensinava professores de educação física, mas na verdade treinava jovens revolucionários. Em 1907, um cofundador dessa mesma escola e também seu amigo foi executado. Qin calculou que seria a próxima vítima. Mesmo assim, recusou-se a fugir. Acabou por ser capturada e, mesmo tendo sido torturada, negou o seu envolvimento na conspiração para derrubar a dinastia Qing. Alguns dias depois foi decapitada em praça pública, com apenas 31 anos. Nasceu no fim do século XIX num país que enfrentava um governo sem fim e já falava acerca do direito à liberdade do casamento, do direito à educação e à abolição da prática que obrigava as mulheres a enfaixar os pés para assim modificar o seu formato. Percebeu rapidamente que alguma mudança estava a acontecer no Ocidente e desejava que o seu país escolhesse esse caminho. Qiu Jin foi imortalizada no imaginário popular chinês, lembrada como mártir, como uma das primeiras líderes feministas. Apesar da sua obra literária não ser de todo mencionada, gostaria de acabar com um dos seus poemas, onde é perceptível uma parte da sua história, e talvez um desabafo de uma mulher que ansiava algo que não correspondia à época onde viveu. O sol e a lua não têm luz, a terra é escura. O mundo das nossas mulheres está tão profundamente afundado, quem nos pode ajudar? Joias vendidas para pagar esta viagem através dos mares. Separada da minha família, deixo a minha terra natal. Desenrolando os meus pés, limpo mil anos de veneno. Com o coração aquecido, despertarão todos os espíritos das mulheres. Infelizmente, este lenço delicado aqui está metade manchado de sangue e metade com lágrimas. Nasci em janeiro de 1908, em Paris, a escritora, ativista política, filósofa, existencialista, feminista Simone de Beauvoir. Simone cresceu no seio de uma família burguesa. Estudou numa escola católica até aos seus 17 anos, a desejo de sua mãe, uma católica fervorosa. Mas Simone já demonstrava sinais da sua independência intelectual, pois aos 15 anos já desejava ser escritora. Estudou latim, matemática e literatura, mas o seu interesse pela filosofia falou mais alto. Por isso, frequentou a Universidade de Paris, onde lá conheceu Jean Paul Sartre, com quem viria a ter um relacionamento aberto por toda a vida, pois ela acreditava que o amor verdadeiro devia basear-se no reconhecimento recíproco de duas liberdades. Chegou a lecionar filosofia em Paris e em Marseille, mas rapidamente foi sugada para o universo da escrita. Simone escreveu romances, ensaios, contos, e foi no seu livro mais conhecido, O Segundo Sexo, publicado em 1949, que atingiu o sucesso e a atenção por parte do mundo inteiro. Neste livro, foram apresentados conceitos nunca antes explorados. A escritora parte da questão: o que significa ser mulher? Simone defende que os homens transformaram e definiram a mulher como sendo o outro da sociedade. E isto acontecia devido ao puro desconhecimento por parte dos homens, que, como não entendem o sexo feminino, acabam por as reduzir e estereotipizar a representação do homem como sendo algo universal, enquanto ser-se mulher é, na verdade, uma construção social. Ninguém nasce mulher, torna-se mulher. Esta frase tão célebre veio desromper todos os preceitos, afirmando a tão importante distinção entre o sexo biológico e género, ou seja, a questão do determinismo biológico em oposição à construção social, cultural, que é o género, onde neste caso o feminino terá sido construído por uma sociedade profundamente patriarcal, de forma a retirar e diminuir o papel da mulher. As suas mais variadas obras tiveram uma enorme importância e contribuíram para a expansão da consciência feminina, que originou debates e discussões por todo o mundo. Simone, por ser uma fervorosa ativista pela emancipação feminina e também por estar publicamente associada aos movimentos marxistas, podemos calcular que não foi uma figura muito acarinhada por variados países e organismos. Algumas das suas obras foram censuradas. O livro que mencionei anteriormente, O Segundo Sexo, foi incluído pelo Vaticano no Index, que é a lista de livros proibidos pela Igreja, mas também em Portugal, que na altura encontrava-se numa ditadura. O livro Memórias de uma Menina Bem Comportada foi interdito pelos serviços de censura, por ser uma obra inconveniente e inválida. Simone acabou por falecer aos 78 anos, em Paris, no dia 14 de abril de 1986, vítima de uma pneumonia, e está enterrada no cemitério de Montparnasse, em Paris, junto de Sartre, o seu companheiro de uma vida. Simone de Beauvoir deixou um legado gigantesco, quer a nível social e literário, uma porta aberta para a emancipação feminina. Até o ano de sua morte, nunca deixou de lutar pelo que acreditava e criticar o que a apoquentava. Provocou disrupção naqueles que ousavam oprimir o género feminino, abriu caminhos, apresentou novos conceitos, abriu caminhos e foi contra todos aqueles que, em vez de amar, destroem. Podemos dizer que hoje todos somos mais mulheres, graças a Simone de Beauvoir.
Je n'entends que mon cœur de pierre. Ce soir je ne ferai ni la fête.
Nascia em 1532, a pintora renascentista e primeira artista mulher a receber fama internacional, Sofonisba Anguissola. Sofonisba nasceu em Cremona, na Itália, numa família pertencente à aristocracia local. Recebeu uma boa educação, aprendeu latim, música e estudou pintura com alguns dos mestres locais. Para que isso fosse possível, estabeleceu um precedente que permitia que as mulheres pudessem estudar arte. Durante 2 anos, manteve uma instrução informal com o grande Miguel Ângelo, que desde logo lhe reconheceu o talento. Contudo, durante os seus estudos de pintura, não teve a oportunidade de estudar anatomia, porque era inaceitável para uma senhora ver corpos nus. Para contrariar isso, procurou diferentes possibilidades de retratar alguém, mas através de poses informais. Pintou variadíssimos retratos dos seus familiares e foi desde então muito elogiada. Inclusive, o rei Filipe II de Espanha convidou-a para a corte de Madrid como dama de companhia da sua mulher. Após a morte da rainha, o rei Dom Filipe ajudou a organizar-lhe um casamento aristocrático e assim mudou-se para Palermo e posteriormente Pisa e Génova, onde continuou a atividade como pintora, maioritariamente de retratos. Morreu aos 93 anos, que para 1625 era praticamente uma raridade. Só a partir de meados do século XVI é que algumas mulheres conseguiram desenvolver alguma atividade artística como profissionais. A mulher como artista está ausente da história e dos livros, mas isto não quer dizer que o seu contributo na arte seja inexistente. A mulher sempre participou no processo de criação, por mais obstáculos que lhe fossem colocados pelos homens. O problema é que a história foi escrita pelo sexo masculino e obviamente não tinha qualquer interesse em enaltecer ou sequer documentar uma obra realizada por uma mulher. A pintora que falo criou excelentes retratos de uma família real, com uma maestria ligeiramente assombrosa, repleta de detalhes, e durante séculos foram atribuídos a outros pintores. Ainda hoje, existem algumas obras de Sofonisba expostas em grandes museus, atribuídas a outros pintores. Toda a sua obra serviu como influência a várias gerações de artistas mulheres, que viam-na como um símbolo de ambição e talento, que terá ultrapassado as variadíssimas camadas de silenciamento patriarcal. A 16 de setembro de 2022, falecia vítima de violência policial a rapariga iraniana de 22 anos, Mahsa Amini. Todos vimos nas notícias o caso da jovem rapariga, que por não usar o hijab, de acordo com os padrões do governo, terá sofrido uma enorme repressão por parte das autoridades iranianas. Apesar de terem alegado que Mahsa sofreu um ataque cardíaco e de seguida terá entrado em coma, relatos constam que, na verdade, a jovem rapariga foi brutalmente espancada, acabando por não resistir. A morte de Mahsa desencadeou uma série de protestos por parte das mulheres, que não estão nem nunca estiveram conformadas com o repressivo governo iraniano e as suas medidas contra a liberdade em geral, mas também da mulher. Isto remete às medidas tomadas após a Revolução Iraniana de 1979, quando o novo líder supremo passou a obrigar por lei, no início, a obrigatoriedade das mulheres usarem hijab nos locais de trabalho, que acabou por evoluir, até que nenhuma mulher possa não usar o hijab, podendo ser agredida, quer verbalmente, fisicamente ou sexualmente. Mulheres começaram a ir para as ruas manifestar, a aparecer sem hijab, a grafitar símbolos em muros públicos, a utilizarem slogans e também as suas redes sociais como forma de protesto. Mulheres, e homens também, com idades e condições económicas diferentes, uniram-se de forma a pôr um ponto final na repressão que impede as mulheres iranianas de ter um futuro. Entre 1930 e 1979, as mulheres iranianas podiam vestir-se como bem entendiam, eram livres para socializarem com quem queriam. Em países como Portugal, é muito fácil darmos a liberdade como algo garantido. A forma como vivemos está de tal forma enraizada que não percebemos que praticamente tudo o que podemos fazer foi conquistado pelas gerações anteriores, especialmente na igualdade entre o homem e a mulher. Não nos esqueçamos que, apesar de termos maior liberdade para agir do que nos anos 60, tudo isso nos pode ser retirado. Nada está garantido e cabe a nós permitir que isso não aconteça, esperando que no futuro eu possa entrar num café e pagar uma bebida com o meu salário igual ao de um homem, vestida com a roupa que eu escolhi, sem ser assediada pelo sexo oposto. As 12 mulheres que falei durante o dia são uma minúscula amostra de milhões de mulheres que tentam todos os dias conquistar o lugar no mundo que têm por direito, mas que não lhes é facilmente concedido. Não precisamos de ser santas como a Joana d'Arc, criar a base do Wi-Fi como a Edi Lamar, ou até mesmo ter a voz de Miriam Makeba para ter importância como mulher. Percebemos que, se nos juntarmos, podemos fazer algo ainda mais forte, como é o que está a acontecer no Irão. E todas nós, independentemente da nossa cor, orientação sexual, nacionalidade, classe social, profissão ou até mesmo gosto musical, nunca estaremos resignadas nem nunca nos calarão. Mas não temos de conformar com comentários acerca da nossa pessoa, nem temos de aceitar o que é imposto por leis que são elaboradas pelo sexo oposto.